Senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, quero aqui, utilizei o espaço durante o partido, quero primeiro agradecer imensamente ao Partido dos Trabalhadores, ao PDT também, que disponibilizou parte daquele tempo. Eu quero trazer um primeiro ponto aqui da importância de um debate que nós teremos aqui amanhã, às 9 horas da manhã, na sala, no plenarinho, sobre o transporte público integrado da Grande Florianópolis, uma iniciativa que surge da Frente Parlamentar da Grande Florianópolis, que agora se reforça com a criação da bancada da Grande Florianópolis e que tem como objetivo principal a gente debater a crise que vive o transporte público na região da Grande Florianópolis. Primeiro, porque os municípios estão com ampla dificuldade em relação aos contratos com as empresas, e o segundo é a ausência de um transporte integrado entre os municípios. Por exemplo, nós temos um morador que vive na Palhoça e trabalha em Biguaçu. E esse trabalhador da Palhoça, para chegar em Biguaçu, ele não consegue ter um transporte direto que passa por São José ou que faça algum transbordo em São José e vá até até Biguaçu. Muitas vezes esse próprio morador ele precisa necessariamente entrar na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, e retornar para um outro ponto. Então, o debate sobre o sistema integrado ele já é um debate antigo. Nós temos, inclusive, um plano, o PLAMUS, que é o Plano de Transporte Público Integrado ou de Mobilidade Urbana Integrado da Grande Florianópolis, que precisa de detalhes para ser aprimorado. Nós precisamos ter muito a participação de Florianópolis nesse processo, especialmente a área continental, para criar mecanismos e instrumentos de transbordo e de interligação entre esses municípios. E é importante entender que existe um fluxo nesses municípios da nossa região que chega e alcança quase 1 milhão de habitantes e que muitas vezes um morador de São Pedro de Alcântara tem uma vida econômica e de trabalho em Florianópolis ou alguém de Florianópolis tem uma vida econômica em Palhoça, Biguaçu, São José, São Pedro de Alcântara, Angelina, Santa Maria da Imperatriz, Antônio Carlos, e que, com certeza, uma alternativa de integrar esse transporte é necessário. Quem sofre são as pessoas que, muitas vezes, levam ou gastam 3 horas do seu dia dentro do transporte ou mesmo dentro dos seus automóveis para fazer os seus deslocamentos para as suas necessidades de trabalho, emprego, renda, estudo, comércio, assim por diante. Então, é uma importante iniciativa, ela vai acontecer amanhã, às 9 horas da manhã, no plenarinho, e que tem por objetivo discutir isso com os prefeitos, com as empresas, com o governo do Estado, especialmente, porque é necessário ter uma participação do governo do Estado criando um mecanismo próprio para essa ação. Então, queria colocar esse ponto como um ponto principal aqui na minha fala em tribuna, em explicações pessoais. E o segundo ponto é que hoje, dia 5 de setembro, é o dia da Amazônia. Ontem eu estive representando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina numa audiência especial na Assembleia Legislativa do Pará, em Belém, a convite de um dos deputados que chamou uma sessão especial alusiva ao dia da Amazônia e que tinha como debate a questão do bem viver. Foi muito bem falado já nessa tribuna hoje pelo deputado Padre Pedro Baldiceira a importância dessa data e queria reforçar alguns pontos. Assim, a gente vive alguns dilemas centrais hoje. O primeiro deles é que a Amazônia ela é composta por pessoas também, por povos que vivem ali e que vivem essencialmente da vida dos rios, da floresta, e por incrível que pareça, apesar de tanta água, um dos principais dilemas daquelas populações ribeirinhas é acesso à água potável. Cada vez mais difícil, os rios cada vez mais intoxicados, os rios cada vez mais contaminados, e aquelas populações que dependem de água tem uma dificuldade de um acesso assim de forma impensável para uma região que é tão rica em água. E isso se dá pela água que não é potável, pelas contaminações, mas também por a falta de instrumentos de saneamento básico. Nós temos indicadores lá como Belém que não alcança 10% de saneamento básico. Então, é impressionante como um povo que vive da floresta, que vive das águas, não consegue ter acesso a esse bem comum. Ao mesmo tempo, aí como hoje a Amazônia é um centro de discussão, inclusive vai sediar a COP em 2025, e que vem sendo o centro do debate global, e que hoje é o grande centro de exploração de minérios do planeta, basicamente, a gente percebe uma falta de compreensão e de análise com aquelas populações que lá vivem. Então, nós temos aí dilemas e questões muito centrais para além da derrubada da floresta, para além de manutenção da floresta de pé. Nós temos a questão dos garimpos, nós temos ilegais, nós temos a questão da mineração, nós temos a questão da exploração da própria floresta, porém, outro projeto de desenvolvimento é necessário para aquela região. E quero reforçar que sem uma Amazônia, esse bioma que é tão essencial para a dinâmica hidrológica do planeta, com certeza a gente corre riscos que nós nem pensamos nesses riscos que são causados pela ausência daquela floresta. Os fluxos hidrológicos e os regimes de chuvas são muito definidos por aquela grande floresta, que acaba criando os rios voadores, que dão origem à grande parte das chuvas que nós temos aqui, que se tem em São Paulo, que se tem no centro do país, e que já vem sendo afetado diretamente. Basta ver o que acontece em Santa Catarina, que é pouco falado, mas os grandes regimes de secas, as estiagens na região do oeste, meio oeste, serra e região do sul do estado. É preciso pensar e repensar a nossa relação com a Amazônia, assim como o planeta como um todo. Mas é preciso também repensar a questão da manutenção desses povos naquela região, que são tão explorados, tantos grandes empreendimentos entrando naquela área, mas que o retorno dessas riquezas acaba não sendo dividido com esses povos que lá vivem. Muito pelo contrário, as taxas de exploração, distribuição são muito grandes. E sem contar com os indicadores deploráveis que nós encontramos do ponto de vista dos assassinatos de defensores e defensoras da natureza e dos direitos humanos. Nós temos um dos piores índices lá onde se matam defensores de direitos humanos, de direitos da natureza, lideranças sindicais, lideranças comunitárias, lideranças indígenas, lideranças religiosas. São casos atrás de casos de assassinatos por conta de estarem defendendo, muitas vezes, o direito daquelas minorias ou o direito da natureza. É fundamental ter uma reflexão profunda que ela supera a questão ambiental, mas que ela pensa também na questão das pessoas. Então, eu quero aqui também, nessa tribuna, declarar a importância de repensarmos sobre a nossa relação com a Amazônia, e essa data do dia 5 de setembro ela é bem importante para esse fato. Então, quero agradecer o tempo e desejo a todos uma ótima tarde. Obrigado.